todas as deliberações com eficácia externa das câmaras municipais, assembleias municipais, assembleias de freguesia e juntas de freguesia, bem como as decisões com eficácia externa dos presidentes de câmara, vereadores, presidentes de junta ou membros de juntas de freguesia. Tal como se refere na exposição de motivos desta proposta, o nível de complexidade desta exigência legal é claramente desproporcionado face ao que se considera razoável, isto é, que se garanta a transparência e publicidade das decisões, sem colocar em causa a margem decisória dos órgãos das autarquias locais e, ao mesmo tempo, se garanta a capacidade financeira das autarquias que, em virtude da sua dimensão, gastam elevadas quantias com a publicação das suas deliberações. Empenhado em encontrar uma solução equilibrada para ultrapassar esta situação, que se considera irrazoável, o Governo apresenta hoje à Assembleia da República uma proposta eficaz e que visa conciliar o imperativo de transparência e um princípio de racionalidade e economia de meios. Assim, a proposta que aqui se apresenta visa o seguinte: o uso de meios tecnológicos mais atuais para a publicação das deliberações, como a remissão para endereços de internet e uso de códigos de resposta rápida. Segundo, contribuir para a coesão territorial e desenvolvimento local através de incentivos à imprensa local e regional. Penso que toda a gente conhece e sabe que, para que as atuais dimensões geográficas impedem que a publicação por edital já não seja hoje bastante para a plena divulgação. Terceiro, garantir a existência de transparência nas deliberações efetuadas e, ao mesmo tempo, assegurar a racionalidade e economia dos meios das autarquias. Com esta proposta, o Governo demonstra estar firmemente comprometido com uma revisão séria ao regime jurídico das autarquias locais, assegurando que o mesmo é mais justo e adequado à realidade atual, facilitando a vida das autarquias. Esta revisão visa reforçar a autonomia local e promover uma gestão mais eficiente e adaptada às realidades de cada território, com o objetivo de aproximar ainda mais o poder local dos cidadãos, pelo que entendemos ser merecedora de aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Do Sr. Deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega, da Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Peço ao Governo que informe como é que pretende responder, em conjunto. Se faz favor, o Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra para o seu pedido de esclarecimento. Tem 2 minutos.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, com esta proposta tentamos dar um passo na luta pela transparência, que pode e deve ser o baluarte da gestão pública do nosso país. Uma luta que é fundamental após décadas em que os portugueses têm visto retórica jogada ao desbarato, têm visto uma esquerda que enche a boca com o brilho, mas esvazia sem vergonha os bolsos de quem trabalha, têm visto certa direita, a sua direita, Sr. Secretário de Estado, que enche horas com promessas, mas obriga o cidadão honesto a pagar a vida de quem vive jogado no café. Não, Sr. Secretário, não podemos ser um país onde todos querem transparência, menos quando lhes toca. Onde muitos fazem grandes discursos, mas a palavra que os portugueses mais ouvem é prescreveu. Onde muitos, Sr. Secretário, chegam aqui sem nada, e saem daqui com tudo, sem a decência de explicar como é que o ganharam. Sr. Secretário, palavras, cartas, intenções são gozo na cara dos portugueses que querem saber como é que o Governo anda a gastar o seu dinheiro. E nós não podemos nunca pactuar com um Estado que não sabe explicar ou não quer explicar onde está a gastar o dinheiro dos portugueses. Sr. Secretário, há coisas nesta PPL que exigem cuidados, que exigem muita cautela. Esta PPL vem ou não acelerada e com agendada com menos de um mês nesta Assembleia. É verdade ou não é verdade? Qual é esta urgência que não poderia ser discutida depois do Orçamento de Estado? Que tem a Associação Nacional de Municípios a dizer desta proposta? E porquê é que o seu Governo não a quis ouvir, Sr. Secretário de Estado? Isto é ou não é um fato feito à medida do PRR? Queremos respostas, doa a quem doer, venha de onde vierem. O que é que tem a dizer o seu Governo, Sr. Secretário? O que é que tem a dizer? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Tem 2 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, os senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, esta proposta de lei que nos trazem aqui hoje, sem dúvida que vai no sentido de promover maior transparência, simplifica de alguma forma a lei que existe, nomeadamente a Lei 75 de 2013, no sentido de prever apenas a publicação de forma sucinta e não da deliberação inteira, como era possível até pela lei que está em vigor. No entanto, eu gostava de questionar, porque nós não compreendemos exatamente o que é que motivou esta proposta de lei? Se é, por um lado, uma situação de se terem apercebido que a lei não estava a ser cumprida, se é, por outro lado, porque há um plano de apoio aos mídia que usam esta medida como forma de fazer esse mesmo apoio. Porque gostava também de perceber em que é que basearam para manterem a necessidade da publicação em jornais e não exclusivamente nos sítios da internet. Se fizeram alguma análise, algum estudo que permitisse perceber que a população ainda tem necessidade das publicações nos jornais regionais ou locais e se é possível facultarem os resultados desse estudo. Por outro lado, gostava também de lhe perguntar, porque vimos isto com algum... Foi de alguma forma visto com um certo sabor amargo, porque o atual Ministro da Coesão Territorial disse já, logo no início da legislatura, que estavam a preparar grandes alterações, alterações substanciais ao regime jurídico das autarquias locais e das finanças locais. E, no entanto, a única coisa que é apresentada nesta Assembleia é esta medida que pode ter o seu mérito, mas claramente não vai ao encontro dessas alterações substanciais que foram referidas na altura. Portanto, para quando essas medidas e essas alterações? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Governo para responder aos pedidos de esclarecimento, quero lembrar, porque estamos em cima da hora, que decorrem até ao meio-dia as votações para os órgãos externos que estão a decorrer na Sala Dona Maria. Aproveito também para informar que, uma vez que estamos já no debate deste outro ponto da Ordem de Trabalhos, faremos as votações no final deste ponto. Se faz favor, Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Deputado Francisco Gomes, nós não temos urgência absolutamente nenhuma. Esta questão já figurava na lei há mais de uma década e, efetivamente, não estava a ser cumprida. Aquilo que nos preocupa, respondendo à Sra. Deputada Mariana Leitão, efetivamente preocupa-nos a transparência, preocupa-nos também a saúde financeira dos municípios e, sobretudo, este assunto não tem a ver ainda com a revisão da Lei das Finanças Locais, que é um processo completamente à margem deste e que estamos neste momento já a trabalhar no sentido de, no próximo ano, em 2025, termos já algo de muito concreto, por forma a que quem, os novos autarcas que vierem a integrar os elencos executivos em 2025, possam já nessa altura saber com aquilo que contam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Temos agora a inscrição do Grupo Parlamentar do LIVRE para uma intervenção para a apresentação do seu projeto de resolução. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, uma sociedade democrática é comunidade. Uma comunidade onde as pessoas contribuem para o bem comum e têm conhecimento daquilo que acontece no seu bairro, na sua rua e na sua cidade. Para isso, a transparência é um valor inalienável da democracia e é sempre desejável que as decisões que dizem respeito às pessoas, ao espaço comum e ao planeta sejam do seu conhecimento. Garantir a transparência é promover o escrutínio, a participação democrática e a coesão. E por isso os órgãos autárquicos precisam de ser acessíveis. Tentamos trazer a este debate uma iniciativa que promove a transparência e a acessibilidade, consagrando a possibilidade de participação e visualização das reuniões colegiais com caráter público. Trata-se de transparência e de acessibilidade, como a publicação das decisões de órgãos autárquicos em jornais locais e regionais também o é. Não nos permitiram desta vez, mas não desistiremos. Para a transparência da política também contribui e muito o jornalismo de proximidade e comunitário. É este jornalismo comunitário de proximidade que permite a estratos da população com menor visibilidade encontrarem um espaço de discussão de assuntos de seu interesse que nos grandes veículos de comunicação não são abordados. O jornalismo local permite o acesso a notícias e reportagens sobre o dia-a-dia do bairro, da sua rua ou da sua cidade e sobre as decisões que têm impacto sobre as suas vidas, assim estimulando o escrutínio que é essencial para a manutenção da democracia. Segundo a Associação Portuguesa de Imprensa, houve um desaparecimento do jornalismo de proximidade em 25% dos municípios portugueses. A coesão territorial está hoje ameaçada por um deserto noticioso que se tem vindo a agravar e que importa combater. O Governo apresenta hoje uma alteração ao regime jurídico das autarquias locais. Esta é, de facto, uma ferramenta que precisa urgentemente de ser regulamentada e implementada. É certamente essencial para combater o deserto noticioso que atravessamos. Mais do que divulgar uma medida muito bem intencionada, é essencial a publicação das respectivas tabelas de custos. E isso o Governo pode fazer já e garantir de imediato que esse ciclo é invertido. Essa norma, na proposta que o Governo hoje nos apresenta, continua a constar do diploma sem qualquer obrigatoriedade temporal, o que na verdade pode manter o problema. Estamos disponíveis, claro, para contribuir para essa discussão tão relevante e alterar na especialidade várias normas que nos suscitam dúvidas. Segundo a Associação Portuguesa de Imprensa, a inação provocou uma perda de receita à imprensa regional de cerca de 10 milhões de euros por ano, o que desde a entrada em vigor deste regime já soma mais de 110 milhões de euros. Está na hora de garantir que, com a maior celeridade, o Governo passe das palavras aos atos e publique a portaria que já falta há demasiado tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Só a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros e Sr. Secretário de Estado. Nós, enquanto esperávamos aqui por um código autárquico, o que acabámos por ter é um QR Code, basicamente como é referido na proposta, bem distante daquilo que foi a promessa eleitoral da própria AD. E o PAN não nega que o código da quadro legal da publicidade das deliberações das autarquias locais está efetivamente desatualizado, mas o regime jurídico das autarquias locais precisa de uma mudança mais estrutural e não aquilo que verificamos. No nosso entender, não é aceitável que as transmissões online das reuniões das assembleias continuem a não existir e não sejam previstas, ao contrário do que acontece em Espanha, França ou Inglaterra, assim como não faz qualquer sentido que as Assembleias Municipais Jovens ou os planos de freguesia para o bem-estar animal continuem de fora do regime geral das autarquias locais. No entanto, o PAN quis que este debate fosse mais profundo, o PSD rejeitou isso mesmo e houve aqui uma estranha interpretação jurídica do conceito de conexão material que impediram que este debate fosse feito de forma mais alargada, aprofundando os mecanismos quer da transparência do regime de funcionamento das autarquias locais, em particular das assembleias municipais, mas também das competências que devem efetivamente constar do próprio diploma que carece de uma atualização e de uma maior revisão, como é evidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem outras inscrições dos grupos parlamentares. Portanto,
Sr. Presidente, eu ia.
Inscreve-se o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa não ter inscrito atempadamente. Queria fazer alguns comentários em relação a esta proposta e começando por salientar, desde logo, que são características fundamentais do poder local democrático, precisamente a transparência, a publicidade dos atos e das decisões, porque é um instrumento fundamental, desde logo, ao seu escrutínio. É importante também recordar que, embora não tendo a ver diretamente com o objeto desta proposta, que os órgãos das autarquias locais são, aliás, os únicos do Estado nos quais os cidadãos não só assistem, mas podem até participar, o que é um elemento muito importante de valorização.